Falou ferrovia em todas as capitais de distrito. O que é que os senhores fizeram quando tiveram 8 anos no governo? Sabe que a estação de Porto Alegre, por exemplo, fica a 20 km do centro da cidade? Sabe isso, Sr. Deputado? Se calhar não sabe. O que é que fizeram, por exemplo, no Algarve? Quais é que são as propostas neste plano ferroviário para o Algarve? Zero, Sr. Deputado. Zero. Os senhores esquecem metade do país, como sempre esqueceram-se. Aliás, são iguais ao PSD, porque o PSD também esquece sempre metade do país e esquece do Algarve. A única coisa que o PSD tem em relação ao Algarve foi que o Ministro das Infraestruturas foi eleito pelo Algarve. Agora também não tem mais nada. Por projetos para o Algarve, não tem nada. Pior, o PSD faz uma coisa pior. É que ainda ficam chateados, graças ao Chega, os algarvios não pagarem portagens a partir do próximo dia 1 de janeiro. Graças a este grupo parlamentar que está aqui atrás. Zé, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado, a pergunta que eu lhe fazia era esta mesmo. Neste plano ferroviário, o que é que têm para o sul do país? O que é que têm para o interior do país? Sabe, Sr. Deputado, não tem nada. Porque os senhores só vêm litoral, porque é lá que são eleitos. E isso é que é a grande diferença entre nós. Nós vemos Portugal, nós sim, vemos Portugal inteiro, ao contrário do vosso slogan.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Costa. Dispõe de 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser sintético. Sr. Deputado, em 8 anos, nós investimos na ferrovia 2,3 mil milhões de euros. Isto dá, em média, 287 milhões de euros. Até 2015, os governos investiam 100 milhões de euros por ano. Este é um valor, é concreto, é objetivo. Nós recuperamos 100 carruagens por 15 milhões de euros, cujo valor de seu ativo valia 200 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Araújo, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos sabemos que o sistema de mobilidade é fundamental para que as pessoas possam aceder às oportunidades. Todos sabemos que a ligação inter- e intraurbana é fundamental para a competitividade dos nossos territórios. É por isso que o quadrilátero urbano, constituído por Guimarães, Braga, Famalicão e Barcelos, deve merecer todo o nosso respeito, quer pela densidade populacional, quer pela importância estratégica que tem ao nível das exportações, da nossa economia, do nosso tecido industrial, das nossas universidades e centros de investigação. Não podemos, por isso, deixar de verificar com estupefação como é que o Partido Socialista vem, ao fim de 8 anos, defender a ligação ferroviária entre Guimarães e Braga. O território merecia mais respeito. Os senhores não só nada fizeram enquanto estiveram no governo, como contestaram e contrariaram esta opção. Foram vários os ministros e secretários de Estado que posso aqui citar que, ao longo dos anos, combateram, contrariaram esta possibilidade da linha ferroviária entre Guimarães e Braga. O que é que mudou, senhores deputados? Nós estamos habituados, ao longo destes 3 meses, de ver que o Partido Socialista dá todas as cambalhotas e piruetas que sejam necessárias para defender na oposição aquilo que não foram capazes de fazer no governo. E não nos esquecemos, senhores deputados, que foram os senhores, que foi com o vosso governo, que foi com o doutor Pedro Nuno Santos, a Ministro das Infraestruturas, que Guimarães deixou de ter a ligação rápida do Serviço Alfa de Guimarães até ao Porto. É por isso, senhoras e senhores deputados, que é tempo do Partido Socialista deixar de andar a brincar aos comboios, porque em Guimarães aquilo que temos visto é os comboios a passar à vossa custa. Senhoras e senhores deputados, o território do quadrilátero urbano de Guimarães, Braga, Barcelos e Famalicão merece mais respeito. Merece que se olhe para este território com a importância estratégica que ele merece. Qual a razão de virem agora tentar confundir com uma proposta que nunca defenderam? Querem atirar areia para os olhos?
querem que façamos aquilo que os senhores fizeram, que é nada relativamente à ligação entre Guimarães e Braga. Neste momento, os autarcas já decidiram, estão de acordo, que é prioritária a ligação através de BRT entre Guimarães e Braga. É nisto que neste momento devemos estar concentrados. Portanto, não criem confusão, deixem o governo governar e seguramente que o nosso território terá aquilo que merece.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dispõe de 7 minutos e 13 segundos.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, factos são factos. E Portugal atravessa, desde 2016, o maior ciclo de investimento no caminho de ferro das últimas décadas. Não são mesmo palavras, são investimentos concretos no terreno. Foram mais de 2 mil milhões de euros de investimento já realizado. Mais de 1.000 quilómetros de linha construída ou intervencionada. Não, senhores deputados, as linhas foram reabertas, não foram encerradas. As linhas não foram descontinuadas. Aliás, admito que não seja apenas por politiquice que dizem esses argumentos. Desde já vos convido a virem comigo e viajar de comboio de Lisboa à Guarda da linha da Beira Baixa, que foi reaberta graças ao governo do Partido Socialista. Foram mais de 500 quilómetros de novos... Irei com muito gosto convosco e levar-vos-ei, porque é um caminho que faço frequentemente de comboio. Quase 500 quilómetros de novos troços eletrificados, muitas obras já concluídas, muitas obras naturalmente em curso, muitas obras em lançamento em todo o território, em todo o país, nas linhas do Minho, do Norte, do Douro, do Voga, da Beira Alta, da Beira Baixa, do Oeste, de Cascais, da Cintura Interna de Lisboa, do Sul, do Leste, do Algarve. Isto é fazer, senhores deputados. Este é o resultado da concretização de uma estratégia ambiciosa, com visão, com arrojo, com coragem, com horizonte de futuro e com objetivos claros e visível no terreno. Com a assunção clara também da discriminação positiva quando ela é preciso para a coesão territorial, como fizemos na abolição das portagens. Sim, nós assumimos que é uma forma de coesão territorial, a assunção de discriminação positiva nos territórios que não têm alternativa. Com estes investimentos na ferrovia, acima de tudo, transforma-se a vida das pessoas, liga-se o país, quebra-se a distância, criam-se oportunidades e quebram-se as supostas fatalidades de quem desistiu do país, como muitas vezes no passado aconteceu. Veja-se a reabertura da linha da Beira Baixa em 2021, tão ansiada pela população que já nem acreditava que fosse possível. Num dia que foi um dia histórico, em que, como disse na altura Pedro Nuno Santos, o país fez justiça com o território. Veja-se a requalificação da linha da Beira Alta em curso e também a ligação da Concordância das Beiras, que permitirá transformar toda uma região. Tudo isto feito com estratégia, visão e articulação na política pública, nomeadamente com o Porto Seco na Guarda, que permite transformar todo um território em torno também da captação de investimento. Este é investimento transformador. Recuperamos muito do tempo perdido e não podemos parar agora. A ferrovia no nosso país tem andado nas últimas décadas num constante para-arranca, conforme os governos. Sempre que o governo socialista esteve no comando, o investimento aconteceu e a rede ferroviária foi requalificada, modernizada, aumentada, planeada, com ambição e visão. Sempre que a direita esteve no poder, desinvestiu-se na ferrovia, abandonou-se o transporte ferroviário e encerraram-se linhas. Na tradição, aliás, da brutal redução da rede de caminhos de ferro operada naqueles que foram os supostos gloriosos anos da direita de 80. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o transporte ferroviário é mesmo o presente e o futuro. O Plano Ferroviário Nacional tem de avançar e acelerar, porque o para-arranca não pode parar novamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho pedidos de esclarecimento registados. Vou dar a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Dispõe de 5 minutos e 25 segundos.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Qual é a importância de estarmos a discutir o Plano Ferroviário Nacional para o futuro do nosso país? O centralismo que caracteriza muitas das políticas públicas em Portugal continua a ser um obstáculo significativo para o progresso das regiões fora da área metropolitana de Lisboa. O centralismo que caracteriza o nosso país é um dos responsáveis por não estarmos a seguir um caminho de convergência com a média da União Europeia. O centralismo que caracteriza o nosso país é responsável por não termos um desenvolvimento harmonioso do território. Pelo contrário, existem desequilíbrios gritantes entre o sul e o norte de Portugal, entre o litoral e o interior. Até surgiria que comprovássemos com os nossos próprios olhos, indo de comboio a todas as capitais de distrito. Mas não é possível. No norte do país, este problema faz-se sentir de uma forma bastante específica. Esta região, rica em história, cultura e potencial económico, tem sido sistematicamente negligenciada em termos de desenvolvimento ferroviário. As consequências são evidentes. Menor mobilidade, dificuldades logísticas e um entrave ao crescimento económico. Nos últimos 8 anos, o Partido Socialista teve a oportunidade de corrigir estas desigualdades e de promover um desenvolvimento mais equilibrado, mas não o fez. Linhas importantes, como a ligação entre o Porto e Vigo, permanecem subdesenvolvidas, limitando a integração com o noroeste da Península Ibérica e restringindo as oportunidades de comércio e turismo. Os principais penalizados? Os jovens. Com a falta de investimento em infraestruturas ferroviárias, as oportunidades de emprego e educação tornam-se mais limitadas. Falamos muitas vezes dos 30% dos jovens imigrados no estrangeiro. Esquecemos-nos de falar de todos aqueles que são obrigados a migrar para Lisboa à procura de melhores condições de vida e carreira, contribuindo para o despovoamento e envelhecimento da população, não só no Norte, mas em muitas regiões, especialmente no interior. E se o debate hoje não fosse sobre ferrovia, também poderíamos falar das regiões autónomas. A ausência de uma rede ferroviária eficiente torna a mobilidade muito difícil, dificultando o acesso a universidades, centros de inovação e mercados de trabalho diversificados. É urgente a modernização das linhas existentes, a construção de novas ligações e integração eficiente com redes internacionais. Os portugueses precisam de um país onde todos, independentemente de onde vivam, possam chegar à cidade, ao serviço, ao trabalho, de um modo conveniente, rápido e pontual. Os portugueses precisam de transportes que funcionam. A mobilidade é o garante de futuro. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tem pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino, do Partido Social Democrata, 8 minutos e 24 segundos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, por mais paradoxal que possa parecer, a discussão hoje sobre o Plano Nacional Ferroviário é simultaneamente precipitada e atrasada. Precipitada porque o plano aqui virá dentro em breve, após aprovação por parte do Governo. Atrasada, porque, na verdade, não fosse o adiamento decidido pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos, já o plano teria sido discutido aqui na Assembleia da República em 2022. Mas há outro debate que o Partido Socialista poderia e deveria ter trazido. sobre os atrasos na execução da Ferrovia 2020. Apresentado e lançado em 2020.